Boa tarde e bem-vindos à audioconferência da Jales Machado SA, onde serão discutidos os resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 2019-2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando serão fornecidas as instruções para os senhores participarem. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. O áudio estará disponível em breve no site de RI da companhia. Conosco hoje está o senhor Rodrigo Pena de Siqueira, diretor financeiro da Jales Machado. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença aí de todos vocês, ainda mais num ambiente turbulento que nós estamos vivendo aí na vida pessoal e profissional de todos. Obrigado aí por vocês estarem tirando um tempo aí para ouvir a Jales Machado. Eu queria iniciar falando um pouco aí do comunicado de mercado que a gente acabou de passar há 30, 40 minutos atrás, sobre os impactos do coronavírus, né, nas atividades da Jales Machado. Importante comentar que o que a gente já falou no comunicado do mercado, que a gente, depois de ter virado pandemia, né, nós criamos um comitê multidisciplinar internamente na empresa que tem avaliado diariamente o cenário e buscado minimizar e mitigar os efeitos das consequências, né, da pandemia em nossa região de atuação. Até agora, né, em Goianésia, não tem qualquer caso suspeito. Ainda hoje nós falamos com médicos locais. A cidade de Goianésia é uma cidade de 70 mil habitantes e não tem ninguém hospitalizado aqui na região de Goianésia com suspeita de estar infectado com coronavírus. Mas nós já tomamos uma série de providências na empresa, né? E estamos tomando novas providências a cada dia, mas a empresa continua operando normalmente e nós já estamos começando nas áreas administrativas, né, a ver quem pode trabalhar em home office, né, revezar as pessoas da área administrativa, diminuir o contingente de pessoas dentro das instalações da empresa. E fizemos uma série de ações de assepsia nos ônibus que fazem o transporte das pessoas, em todas as instalações da empresa, tomando muito cuidado, em todas as salas, né, com álcool em gel, todos as entradas e saídas com álcool em gel, o restaurante já funcionando com máscara, álcool em gel antes de todo mundo se servir, tem que passar, fica uma pessoa na entrada do restaurante da empresa para jogar um álcool 70, ou álcool em gel, para as pessoas limparem as mãos, nos toaletes, em todas as salas. Então, a gente tem feito uma série de atitudes internas na empresa. Queria comentar também que a empresa até foi noticiada na mídia local. Nós fizemos uma doação para o estado de Goiás, estamos fazendo aí 10 mil litros de álcool 70, é o álcool hospitalar, para distribuir aí nos hospitais, escolas do estado, né, e principalmente as unidades de saúde todas, e o sindicato do nosso setor em Goiás também, outras usinas estão fazendo o mesmo, e para juntar aí 100 mil litros, que é a demanda do mês do estado, que nós vamos disponibilizar de álcool 70 para todos. A empresa, como todos são sabedores, né, nós produzimos saneantes, né, tanto álcool 70 como álcool em gel. Nós estamos fazendo todo o esforço para produzir tudo que nossas instalações conseguem, mas ainda assim é insuficiente pela demanda atual. Mas o que a gente consegue fazer e produzir, nós estamos fazendo. Uma coisa importante, a empresa não aumentou os preços, né? Como nós temos visto aí algumas loucuras no varejo, a empresa, a única coisa que ela fez, que ela tem feito, acontecendo aumentos de matérias-primas, né, que infelizmente aconteceu, mas em percentual pequeno, aumento de custo para funcionar à noite e tudo, é o único repasse que a empresa está fazendo nos preços dos seus produtos. Ou seja, não queremos, em hipótese nenhuma, aproveitar de uma situação dessa, aumentando o custo dos produtos saneantes que a gente produz. Uma coisa importante também, a partir de... nós estamos esperando chegar umas bombonas, uns vasilhames, nós vamos fazer um trabalho aqui no município também para disponibilizar álcool 70 de forma gratuita para a população da comunidade aí. Nós estamos avaliando aqui de que forma fazer e acho que até segunda-feira a gente já está conseguindo ajudar aqui a comunidade local também. Nós suspendemos todo o treinamento da empresa a partir da semana que vem. Essa semana já suspendemos quase todos, a não ser os emergenciais, semana que vem mais nenhum. Treinamento, evento corporativo e reunião, suspendemos todas as reuniões de pessoas que viriam de fora ou pessoas nossas que iriam para fora. Então, isso a gente já não tem feito na empresa. Cancelamento toda e qualquer viagem nacional, internacional. Como eu disse, a partir da semana que vem, vamos começar a fazer trabalho remoto. Colocamos de férias todo mundo do grupo de risco acima de 65 anos, já não estão na empresa. Nós antecipamos férias de quem não tinha férias, colocamos de férias quem estava com férias. Vamos fazer o mesmo com as colaboradoras grávidas. E também fizemos uma série de campanhas de comunicação nas rádios locais, nas mídias da empresa, mídias sociais, WhatsApp, internet, intranet. Então, a gente também tem feito um trabalho de conscientização grande aqui junto aos nossos colaboradores. Então, é isso. Sobre os impactos do coronavírus na economia, nos nossos negócios, eu acho que está tudo uma incerteza muito grande, né? É algo que acho que eu vi uma coisa interessante hoje, de quem está vivo hoje, acho que nenhum de nós vivenciou uma epidemia como essa, uma pandemia, né? E que está trazendo um impacto tão grande. Então, a gente ainda acha cedo para conseguir refazer um cenário mais certeiro, né, do que vai ser esse próximo ano. O que a gente fez essa semana, ontem, né, nós reunimos no nosso comitê de finanças por videoconferência e o que a gente fez foi um exercício, né, a continuar o preço do etanol com as correções que vão precisar serem feitas para o atual preço da gasolina e petróleo, para manter a paridade aí com o etanol, ele cairia aí 20% dos níveis atuais, o açúcar também com a recente queda, mas ele ainda assim ficou nos níveis históricos dos últimos 10 anos, ele está no nível histórico para essa safra e a gente está bem redeado. Nós vamos mostrar à frente, nós estamos aí com quase 70% dessa safra do açúcar redeado e da outra safra, né, da 21-22, estamos com mais de 40% redeado também. Então, a conclusão que a gente viu é que mesmo no cenário de estresse, a manter esse preço de etanol para o ano inteiro, o novo preço, né, não o que está agora, porque a gente acha que ele vai cair, porque a Petrobras ainda tem os repasses de ajuste a serem feitos. A empresa passa o ano aí teria que reduzir, fazer só CAPEX essencialmente essenciais e a gente ainda conseguiria fazer um break-even do FCL, do fluxo de caixa livre da empresa, a gente ficaria zerado aí no ano 2021, mesmo mantendo esse cenário de preço no patamar que está hoje aí, petróleo 25, 30 dólares, a gente, vamos falar, passaria sem conseguir a próxima safra sem amortizar a dívida, mas também sem crescê-la. Né? A única coisa que a gente teria que fazer é cancelar alguns CAPEX de melhoria e crescimento de irrigação e fazer só os essenciais de manutenção. Outro ponto importante, que eu vou falar mais adiante, né, que a gente também reforçou nossa liquidez, né, que já vinha bem robusta, e estamos com mais de duas vezes o curto prazo em caixa. Né? Vamos fechar aí março 20 com no mínimo 430 milhões de reais em caixa, com curto prazo aí de 210 milhões. Então, mas isso a gente vai falar em detalhes mais para frente, queria só dar esse panorama geral desse momento complexo aí que nós estamos vivendo, e vou falar também mais adiante que nossa exposição cambial no curto prazo ela é ativa, né, e no longo prazo ela está menos de 20 milhões de dólares de exposição no longo prazo, que é muito pequeno, então a empresa vai ter quase zero impacto, um pequeno impacto dessa variação cambial, esse dólar de 5,20, se manter aí também impacta muito pouco na empresa, e a gente tem as futuras vendas aí de açúcar orgânico, que inclusive ganharia muito com esse câmbio, né? Seria um patamar interessante. Então vamos para a página 3, os dados operacionais, aqui nós já vamos falar, nós encerramos a safra, né? Foi nossa maior safra na história da Jales Machado, com 18% a mais de moagem em relação à safra anterior, fechamos aí com 5.109.000 toneladas, numa área colhida de 53 mil hectares. Na próxima safra, que começa agora em abril, na 2021, nossa área colhida, que foi 53 mil hectares na safra passada, cresce um pouco mais de 2 mil hectares. Então, a gente vai ter uma área de corte maior ainda na safra 2021. Fechamos uma produtividade de 3 dígitos na unidade da Vilagem, né, 103 toneladas por hectare e 91,5 toneladas na Jales Machado. A média consolidada do grupo, 96 toneladas por hectare, 14% acima da última safra. O mix de produção foi mais alcooleiro, né, 61% da safra foi produção de etanol, 39% de açúcar. O ATR foi 136,4, também aí bem acima da safra anterior. E a idade média do canavial foi 3,1 anos. Nas duas unidades, 3,1 na Jales Machado e 3,1 na unidade da Vilagem. Indo para a página 4, aqui é só o detalhamento de produção de açúcar e etanol, vou pular, vocês podem ver com calma depois. Comercialização, na página 5, só comentar que nós vendemos até agora, né, nesses primeiros 9 meses de safra da 19/20, um preço médio de açúcar 2,4% abaixo do mesmo período do ano anterior. Mas bem estável, né? 2,4% abaixo, e num volume maior, né? Que a gente fez um volume maior de açúcar, 3,7 milhões de sacos. No etanol, já teve um preço médio melhor que a safra anterior, 6,3% acima da safra anterior, e um volume também bem maior que o ano anterior, 214,6 milhões de litros. Na página 6, aqui é a evolução dos preços de açúcar branco, né, que a gente comercializa no mercado interno. O gráfico de barras é o volume de açúcar vendido, planejado versus realizado. Aliás, não planejado versus realizado, 19/20 em relação a 18/19. E o gráfico de linhas é o preço pontilhado da safra passada e o contínuo da safra atual. Vocês podem ver que a gente começou a safra com o preço do açúcar muito acima da safra anterior e depois ele meio que se encontrou. De setembro em diante, ele já teve um comportamento parecido com a safra passada. Foi mais estável, né? A safra anterior começou muito embaixo e do meio da safra para frente ele estava num patamar melhor. O etanol veio o ano inteiro com preço acima do ano passado. Vocês podem ver que nós tivemos uma concentração de vendas em volume em novembro e dezembro foram os meses que nós mais vendemos. A gente vendeu um volume maior, janeiro também vendemos, chegamos agora em fevereiro e março já com volume pequeno de venda de etanol. Indo para os destaques financeiros, já vamos para a página 8, nós tivemos uma receita bruta de 857 milhões nos primeiros 9 meses, 29% acima do ano passado, com IFRS aqui, para ficar comparável, vamos considerar o quadro sem considerar o IFRS, que no ano anterior não tinha, o CPV cresceu 18%. Então, enquanto a receita bruta cresceu 29%, nós tivemos o CPV crescendo 18%. O produto, né, que teve o maior share da nossa receita foi o etanol hidratado, seguido aí pelo açúcar branco e orgânico, né, que tem mais ou menos o orgânico 19% e o branco 17%. 81% das vendas foi mercado interno, 19% externo, que é só o orgânico. SG&A subiu 42%. Tem umas questões não recorrentes aí, que a principal delas é a própria mudança no está no release, na página, no release, para quem quiser ver o detalhamento do SG&A, o porquê dessa alteração, está na página 11, no release. Está o detalhamento aí do que aconteceu. E o principal são despesas não recorrentes, foi um acerto de conta com a Albioma da safra anterior, que a gente tinha feito, usamos mais vapor e menos poder calorífico. Essa safra, nosso acerto foi positivo, né, mas na safra anterior tinha sido negativo, a gente pagou nessa. E um novo imposto que o governo de Goiás criou sobre os incentivos fiscais. Isso foi o mais pesado aí, que foram 7 milhões de reais. Então, e na safra anterior, nós tivemos um crédito PIS e COFINS de 6 milhões que baixou o SG&A. Então, vamos falar, essa safra nós tivemos aí 7,2 milhões que não existiam, mais 4,5, que aumentou o SG&A dessa safra, e da anterior tinha tido uma redução de 6,3 milhões por causa de crédito e impostos. Então, isso que fez essa alteração ser tão alta aí do SG&A, principalmente nas gerais administrativas. Quando a gente faz esses ajustes, ela ficou praticamente estável. E EBITDA fechou também sem IFRS, aí em 64,4%, em linha com o ano anterior. Indo para a página 9, nós tivemos um resultado financeiro aí, excluindo o IFRS aí, com 89 milhões de reais. Não vou falar com o IFRS, porque agora na despesa financeira também tem essas questões das parcerias de cana, que foi alterada a forma de contabilizar e aumentou a despesa financeira por causa da parceria de cana. Mas quando tira esses efeitos, nós tivemos uma economia de 28% na despesa financeira por conta da redução da Selic e dos spreads pagos pela empresa. Fechamos o resultado aí, líquido, ainda na página 9, com 75 milhões de reais, 15% acima do ano anterior. E lembrando que aqui nós temos esse ano quase 39 milhões de reais de ajuste no biológico, que está negativo. Então, quando tirado esse efeito, nós estamos com um resultado aí de 115 milhões de reais, se não fosse o efeito apenas contábil do biológico, e que na safra anterior ele estava positivo. Então, um resultado recorrente aí da empresa, acima de 114 milhões de reais seriam pro forma, tirando o biológico, talvez o melhor resultado aí da história da empresa para 9 meses de safra aí encerrado em dezembro. Indo para a página seguinte, página 10, os estoques da empresa, né, em preço de custo, eles estão, os estoques de produtos acabados da empresa estão 34 milhões abaixo da safra anterior, 145 milhões de reais contra 179, mas a preço de venda, nós estamos com estoque maior que no mesmo período da safra anterior, totalizando aí 344 contra 328. A gente provavelmente, vamos encerrar essa safra com estoque um pouco maior por causa de um atraso aí nos embarques de orgânico que deve... A gente sempre deixa, né, como a gente sempre fala, a gente só começa a nova safra, a produção de orgânico inicia só em junho e julho, então a gente tem que ter estoque para ir até junho. Então, a gente já deixa alguma coisa no estoque, ainda teve um pouco de atraso nos nossos embarques. Hedge, importante nesse momento de crise, né? Comentar na página 11, o gráfico de cima mostra, e o de linha é a nossa exposição cambial acumulada. Então, como vocês podem ver, até o final da 2021, de hoje até o final da 2021, nós temos aí 10 milhões de dólares ativo, uma posição ativa em dólar, e no longo prazo, a partir da 22, 23, a gente tem uma posição passiva aí, mas que totaliza no acumulado 16 milhões de dólares. Então, uma posição extremamente confortável, né? A empresa está pouquíssima exposta em dólar, e essa exposição que a gente tem de 16, é porque em breve a gente já começa a vender nossa safra de orgânico em dólar, e nesse próximo mês de abril a junho a gente passa a ter muito ativo em dólar. Então a gente já começou a ter um pouco de venda de dólar, aproveitar esse momento, mas dentro desse limite aí que está em 16 milhões de dólares hoje. No gráfico de baixo, a gente mostra aí o nosso açúcar travado. Então, da safra 2021, todo o nosso açúcar convencional, ele está 64% travado, a um preço médio em reais tonelada de R$ 1.356. Aqui, preço já com a polarização. E na 21-22, Nova York, né? Isso aqui é padrão Nova York. E na 21-22, nós estamos com 43% do açúcar fixado a um preço médio de R$ 1.349,65. Então, isso aqui dá um conforto muito grande para a empresa, que está com o RED bem adiantado, né, com essa chegada desse temporal aí, imprevisto aí da crise atual. Na página 12, vamos falar do CAPEX, né? Então, nós estamos aí com CAPEX 6% abaixo do ano anterior, plantio mais ou menos em linha, manutenção de entre safra um pouco abaixo, e imobilizado em geral também um pouco abaixo da safra anterior. Lembrando que, né, entre safra anterior nós fizemos alguns investimentos pesados aí na entre safra, que não é o caso dessa entre safra. Então, esses investimentos não devem aumentar agora até, em relação à safra anterior, serão menores, né? E indo para a página 13, a gente fechou dezembro aí com 326 milhões de reais em caixa. A gente, apesar do caixa estava numa situação bem confortável, nós estávamos e ainda estamos, né, em período de silêncio aí de uma emissão do CRA, e então a gente não seguramos outras operações, né, que a empresa poderia ter feito por causa que tem essa operação em andamento ainda. A dívida líquida nossa fechou em 815 milhões, uma redução de 10% em relação à mesma época do ano passado, e quase 100 milhões de reais de redução no período, né? 90 milhões, 92 milhões de reais de redução. O perfil da dívida em dezembro tinha 24% no longo prazo, 76% no longo prazo, e com esse caixa representando aí 121% do curto prazo em dezembro. Nosso endividamento na página 14, né, 21% em dólar, 79% em reais, mas lembrando que esses 21% em dólar estão protegidos, né, só fica aquela exposição no longo prazo que eu acabei de falar duas páginas atrás, de 16 milhões de dólares. Aqui está a nossa posição por banco, né, e por operação de mercado de capitais, no detalhe. O CRA 1716, com maiores operações, o AFC e o Termal Banco, seguido pelo Rabobank, BNDES, Votorantim e Santander. Indo agora para a página 15, a gente fez um guidance aqui, uma projeção para o nosso fechamento de safra, março 20. Então, nós estamos projetando aí fechar março 20 com 430 milhões de reais no caixa. Isso não vai mudar muito, porque hoje faltam 11 dias, né, para terminar o março 20, e uma dívida líquida aí, o guidance é fechar aí com 845 milhões, por causa de uma variação cambial de 25 milhões de reais que a gente acaba tendo que contabilizar antes da contabilização do ativo que faz contrapartida a ela. Era para terminar em 820, se não tivesse essa alta do câmbio aí recente. Que a gente acaba marcando a dívida a mercado todo final de mês, e o ativo, ele entra, ele está sempre para frente, né? Ele, à medida que eu vou faturando, que ele vai fazendo a contrapartida para esse aumento do câmbio. Então, a variação cambial passiva chega antes que a contrapartida em receita ou na variação cambial ativa. E vamos fechar aí com o perfil da dívida, aí com 16% só do total da dívida no curto prazo, 84% no longo, e um caixa equivalente representando aí mais de duas vezes o nosso curto prazo. Então, como resumo, né, um ano de bom resultado, de redução de endividamento, de um lucro relevante e com uma situação de liquidez bem robusta, né, fazendo frente aí a mais de duas vezes nosso curto prazo. Então, a empresa está bem preparada e bem tranquila para passar essa crise. E importante aquilo que a gente comentou também, que a gente fez um exercício ontem, manter o preço do açúcar depois dessa queda, e o etanol já fazendo as correções para o que ele vai ser quando a gasolina tiver todas as reduções que estão previstas nesse novo patamar de preço, a gente consegue fechar um ano aí com praticamente um break-even em termos de fluxo de caixa livre final da empresa, desde que a gente não faça nenhum investimento de melhoria e expansão, e só os CAPEX essenciais. Eu vou abrir para perguntas e respostas. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, o apoio aqui do Fred, que está comigo aqui e sempre tem procurado aí dar o máximo de informações para todos vocês de forma ágil e com bastante solidariedade de atendê-los quando necessário, e falar que nós também estamos sempre à disposição. Abrindo para pergunta e resposta, e obrigado mais uma vez pela atenção.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo para as considerações finais. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Acho que a gente já passou por todos os tópicos. Queria, só faltou uma informação, né? A gente estamos previstos aí iniciar a próxima safra no dia 7 de abril, a data que está previsto o início da safra 2021, com a projeção de moagem de 5 milhões de toneladas. E é o que está previsto agora, e falar que durante esse período de incerteza, a gente até passou um comunicado na empresa que a gente não iniciasse nenhum dos CAPEX previstos, né? Não são muitos, né, que a gente não está numa fase de investimento, mas acaba que sempre a gente faz uma melhoria aqui ou ali em todas as áreas da empresa, e a gente até esperar passar esse período de incerteza, fica suspenso e executando só os cargos essenciais e aqueles marginais que já estavam em andamento. Mas, terminando, encerrando, queria agradecer mais uma vez o apoio e a paciência aí de nos ouvir durante esses 35 minutos e falar que a gente segue à disposição após o call para eventuais perguntas de cada um. Obrigado e boa tarde a todos.
A audioconferência da Jales Machado está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.